Bom dia, e é o episódio 155 do podcast Ubuntu Portugal, o show sobre Ubuntu, software livre e outras cenas. O meu nome é Diogo Constantino e, como já repararam hoje, tenho uma bela plateia cheia de convidados, além do meu co-host do costume, Tiago Carrondo. Temos também o Filipe Barroso e o Daniel Leal, da comunidade Flutter Portugal. Olá a todos.
Olá, eu tenho uma pergunta já, Diogo, que é para já começar, já ia patinar. Como já repararam, portanto, tu abres isto ao fim de 5 segundos, achas que toda a gente já reparou, tu esqueces que quem nos está a ouvir está-nos a ouvir há 10 segundos ou 15, não está aqui à meia hora na cavaqueira como nós.
Fossem patronos, pá, e podiam ver o vídeo.
Ok, pronto, é justo. Se é pelo, a bem do negócio, eu acho muito bem.
É,
exatamente.
É para fazer um bocadinho de teasing.
Mas Fábio.
Olá, não... Tiago, olá Filipe e olá Daniel.
Eu hoje não sou importante, fala com eles, exatamente. Vamos saber quem é que eles estão.
Calma, você estava a dizer olá 150, a todos.
155.
Sejam bem-vindos.
É verdade.
Sejam muito bem-vindos. Este é um episódio fora de. Gravado fora do tempo. Ele deverá ir para o ar alguns em agosto. Penso no dia 12 de agosto, se o Tiago fez bem as contas.
Claro que o péssimo
comigo. Tenho de tirar para alguém. Espero que gostem. É um episódio um bocadinho diferente. Já não fazemos há muito tempo um episódio com pessoas, só com pessoas de outra comunidade. Já fizemos isto com o pessoal do Laravel. E agora fazemos também com o pessoal do Flutter, que é uma comunidade muito fixe e que tem algumas semelhanças muito interessantes com a nossa. Já fomos falar disso. Entretanto, quero dar a palavra também ao Tiago.
A mim, ok. Eu tenho um monte de perguntas. É assim, eu não conheço o Filipe nem conheço o Daniel, portanto preparem-se para uma bateria de perguntas, desde as mais básicas até às mais elaboradas, sendo que, e é uma coisa que o Diogo ainda não falou, mas que é normal, sempre nós teremos convidados ao podcast, aqui, o nosso objetivo é que o podcast seja mais vosso, o episódio seja mais vosso do que nosso, e quem tem que, de alguma maneira aqui... brilhar, tomar as rédeas e de alguma maneira controlar a conversa são os nossos convidados, que são as peças mais importantes dos nossos episódios com convidados. Agora, se calhar começámos então por, não sei se o Filipe, ou se queres começar tu, Filipe ou Daniel, mas por se apresentarem, por saberem que, ou seja, nada muito complexo, mas que nos digam quem é que vocês são, o que vocês fazem e qual é o contexto de estarem aqui.
Força. Ok, posso ir. Olá, então eu sou Daniel Leal, sou um front-end developer há quase 10 anos, tanto em... Eu não faço só web, faço também um bocadinho mobile com cross-platform, e que foi um bocadinho isso que me levou ao Flutter, que é o tema que temos aqui hoje. Também tenho muita curiosidade aí pela infraestrutura, Kubernetes e coisas desse género. E sim, assim, muito resumidamente é isto.
Sim, sou o Filipe Barroso. Eu sempre fui um focado Android developer, desde, sei lá, desde quase o início. Não no início que ainda estudava, mas tenho feito sempre Android development, mas ao mesmo tempo há já uns anos peguei neste gosto que é por comunidades. Até porque na altura Android não se ensinava na escola, era através do open source e das comunidades que se aprendia como deve ser Android. Então é o que eu tenho feito. Tenho durante o dia trabalho, pagar as contas, durante a noite comunidades.
Tão bom.
Pronto, ao menos não gastas tudo em drogas.
Não fales de coisas que não sabes, Diogo. Deixa lá o rapaz gastar o dinheiro onde quiser. Mas pronto. Olha, mas em relação e na introdução do Diogo, ele falou, porque claramente ele conhece melhor a comunidade Flutter do que eu. Eu sou aquela pessoa que não percebe nada do assunto e vai fazer as perguntas todas, e o Diogo vai fazer as perguntas inteligentes. A comunidade Flutter em Portugal é composta por quantas pessoas? Não sei se vocês têm essa métrica, se não têm. É uma pergunta que eu ouço muitas vezes em relação à comunidade do mundo de Portugal, que é assim, eu nunca sei responder. Não sei se vocês têm a resposta para essa pergunta.
Já agora, antes de irmos aí, acho que as pessoas vão ter mais interesse, se calhar já ouviram, se ouvem o podcast do Ubuntu Portugal, nós já falamos de Flutter várias vezes, mas se calhar é uma boa coisa começarmos por explicar o que é o Flutter.
Okay.
Acho que é uma boa primeira pergunta e depois seguirmos então para a do Tiago.
Bem, ok.
Eu vou misturar muito inglês com português, recuso-me, okay. Mas vou também, claro, trazer certas como inicialização, mas pronto. Pá, Flutter não é nada mais nada menos que um, é importante referir assim, que é um Flutter UI Toolkit, ok? É uma forma de desenvolver aplicações no geral para vários dispositivos, tipo de dispositivos, seja ele mobile, seja desktop, seja até web. Ok, eu digo de forma, é um UI toolkit porque é muito forte. Uma das grandes partes fortes do Flutter é que tu consegues, desde que tenhas o teu engine ou o motor do Flutter capaz de ser compilado para a máquina em questão, tu consegues ter Flutter a ser executado, ok? Porque Flutter usa a linguagem Dart, por trás e por baixo tem um engine, um motor de, em C, em que é esse motor que é importante que seja compilado para a máquina em questão. E então daí vocês conseguirem agora começou por ser desenvolver aplicações para mobile, Android e iOS. Depois surgiu para web. Neste caso web usa no engine transpila para JavaScript. E agora mais recentemente estão a fazer o push para desktop, não é? E principalmente, claro, Linux, com a Canonical a dar um forcing aqui para ver se isto corre como deve ser. Mas sim, é claro que
também Windows.
Estão todos à vontade para brincar com o motor, se vocês conseguirem. Há até exemplos de malta, pronto, aqui na Google tem uma parede de LEDs em que eles basicamente pegaram nessa parede, compilaram o engine do Flutter para lá e em vez de ter só um ecrã, eles estão a desenhar. E atenção aqui ao desenhar, desenham a aplicação nessa parede de LEDs, que acho que é incrível.
Uau!
Ok, isso é muito giro, gostava de ver isso.
Fiquei bem, curioso.
Se puder complementar um pouco, acho que é um detalhe importante que é referir que Flutter está muito mais próximo de um game engine do que outra qualquer forma de desenvolver aplicações. Porque Flutter baseia-se, não está dependente de nenhum SDK, no Android SDK, não está dependente de. Está dependente para certas funcionalidades, claro, para fazer o bridge para certas funcionalidades, mas na realidade o que Flutter faz, no fundo, é desenhar diretamente nos ecrãs, ok? Claro, com Flutter para mobile é principalmente o Skier, não sei se estão familiarizados com o Skier, mas se estão familiarizados com o OpenGL, é basicamente o que o Flutter vai fazer. Ele vai ter um certo canvas, uma certa tela para desenhar e, ok, vocês têm a framework que vocês usam numa só linguagem, que é o Dart, que vocês usam Dart, mas depois, independentemente de onde vocês estão a trabalhar para, não interessa, usam a mesma framework, a mesma linguagem de Dart, os mesmos componentes, os mesmos widgets, que eu tinha aqui a referir, widgets para tudo. E no fim, vocês ficam com um pedaço de código, que desde que consigam compilar para uma certa máquina, vocês têm essa aplicação a ser executada. Claro, com certas minuidências, mas este é o conceito básico de Flutter. Com um certo só código, vocês conseguem ter a vossa aplicação a correr em qualquer dispositivo.
Sim, e acrescentava só que por ele desenhar diretamente no ecrã, tu faças em que sistema operativo for, desenvolves a aplicação e queiras correr a aplicação, ela vai parecer sempre exatamente igual, seja num sistema operativo ou seja num outro. É uma das características muito interessantes do Flutter.
Chutem perguntas, não sei se querem que então, eu avance,
porque eu tenho uma pergunta, mas o Diogo pronto, cancelou a minha pergunta, não sei se ele quer retomá-la agora, não, se ainda não é a altura certa agora, se é mais daqui a 2 minutos.
Não, pode ser, agora faz sentido, agora que as pessoas sabem que é o Flutter.
Agora já faz sentido, o Diogo já decidiu que faz sentido.
E que há uma, exatamente, e que há uma comunidade de Flutter em Portugal que pelo menos duas pessoas que estão aqui, grande-vos que são mais, mas há uma comunidade de facto e de facto não são duas, e perguntou bem o Tiago qual é que é a dimensão da comunidade de Flutter em Portugal e já agora qual é que é a dimensão a nível internacional, não tanto em números, temos números, mas em termos de ação e de coisas, de output da comunidade.
Certo. Bem, eu podia ter trazido toda a minha informação e os meus dados que tenho recolhido sobre isto, mas vou tirar mais para o ar. Ok. Na comunidade nós temos divididos, porque, claro, a audiência é diferente para certas plataformas e depende também do interesse de cada um. Mas, dito isto, e para tentar não ser tão político, nós temos um Discord dedicado em que estão mais de 300 pessoas, mas na realidade somos máximo 20 pessoas ativas. Ok? E é claro que isto com o último ano o interesse também foi decrescente, mas temos sempre atividade, pessoas a seguir-nos. Ainda usamos o site Meetup para anunciar os nossos eventos. Tentamos ser bastante ativos mais no Twitter, principalmente porque a principal fonte de notícias públicas vem no Twitter. É claro, mas depois vocês pensam, ok, são 200 marmelos, mas estamos ativos desde a versão 1.0 de Flutter, que foi foi o momento exato, e agora que as pessoas vão olhar, ok, está 1.0, as pessoas vão olhar e querer saber mais sobre isto. Então, são 2 anos, mas nestes 2 anos já avançamos com muito. Porque devo-vos dizer também que esta comunidade surgiu como uma extensão também com a Google Developers Group, que sou organizador com o Daniel, ok? É claro que vão surgindo outras ramificações de tentativas de comunidades. Já saiu, como por exemplo, de TensorFlow, já saiu de Cloud, já saiu de Firebase, tentativas de comunidades. Mas com o Flutter, ao criar Flutter, foi que surgiu bastante mais interesse por parte da malta. Ok, houve uma inundação de interesse, não só das pessoas, mas de empresas, de comunidades, outras comunidades interessadas em usar Flutter nos seus projetos.
Muito bem.
Certo, quando falas em 300 pessoas, estás a falar de 300 pessoas em Portugal, ou seja, falando de português.
Sim. Alguns emigrados, alguns nómadas, vamos chamar-lhes, mas sim.
Sim. Ok.
Sim, o que interessa é eles estarem envolvidos com o grupo. Isso é o que de facto define a comunidade.
Agora, a questão que tu falaste há bocadinho sobre uma framework para... não sei qual foi o termo que usaste, desculpa-me, mas refizeste uma relação entre a framework e o gaming e o desenvolvimento de jogos. A minha pergunta é se é lúdico desenvolver em Flutter ou se o Flutter é bom para desenvolver jogos. Não sei qual é que foi a intenção da tua analogia.
Obrigado por perguntares isso. A analogia é mais no intuito que o Flutter está mesmo a desenhar no ecrã.
Tem controle total.
Sim. Consegues... Ou seja, sim, queres completar, Daniel?
Imagina, eu vejo isso, eu vi a analogia de género. Tu, quando estás a fazer uma game engine, principalmente game engines que são em 2D, tu desenhas o que queres com uma API de Canvas normal, não é? E o Flutter permite fazer isso em todas as plataformas, ou seja, tu não tens restrição de como é que de bibliotecas diferentes de UI, usas sempre aquilo e consegues fazer o que tu quiseres. Eu posso dar um exemplo que bati há pouco tempo, que se tu quiseres implementar uma coisa em React Native que seja um bocadinho fora do normal dos componentes, já que o sistema tem, é muito complicado, mas com o Flutter tu fazes tipo em 10 minutos. Estás a perceber? Para todas as plataformas.
Sim. Tu com toolkits como o GTK e como o Qt tens já o widgets prefeitos e não podes escapar a isso. Ou fazes um de raiz e tens um trabalho gigantesco. Enquanto com o Flutter e Dart tu consegues controlar muito mais facilmente diretamente o que está no ecrã.
Como se fosse uma gaming engine.
Embora também haja widgets para fazer coisas, certo. Claro. Aliás, é tudo um widget.
É tudo um widget.
Atenção que a minha pergunta não era inocente, e vai um bocado ao encontro daquilo que eu tinha percebido do teu comentário, Filipe. Com a aproximação, e neste momento nós estamos a gravar isto em tempo ainda de, vamos chamar, pré-férias, mas isto vai sair exatamente em agosto. Eu sou, não sei, não conheço a vossa vida pessoal, nem estou a fazer perguntas sobre isso. Eu sou pai de 2 filhas, sendo que a mais velha tem 10 anos, e num período de férias em que a oferta de Epic Code Camps e de Code Camps para miúdos e coisas do género proliferam, e sendo que eu privilegio muito a vida no exterior, a piscina, a praia, o sol, mas também não me importa nada que as minhas filhas aprendam tecnologia, porque acho que o futuro passará certamente por aí, e com o pai que tem, eu também não posso de alguma maneira vetar-lhes o acesso a esse tipo de coisas, antes pelo contrário, estimulo. A minha pergunta é se o Flutter será de alguma maneira adequado a crianças pelo tal canvas que vocês falaram, ou não, ou se é apenas uma forma de facilitar quem já é muito experiente e, em vez de usar 3 ou 4 ferramentas distintas, faz tudo no mesmo sítio.
Isso é uma excelente pergunta. Eu diria que não. Porquê? Porque no fundo não deixa de ser uma forma de desenvolver as aplicações, ok? Não, acho que não é muito interesse de uma criança dessa faixa etária de fazer uma aplicação que tenha 3 botões e agora estou a pensar nisso até agir. 3 botões e cada botão faz um botão diferente. Claro. Se for esse o intuito, tudo bem, força aí. Mas não deixa de ser mesmo uma aplicação para criar as mesmas aplicações e projetos reais e concretos. Nessa faixa etária, se calhar diria mesmo para há linguagens de programação e muito mais lúdicas e mais visuais do que Dart, na linguagem Dart para Flutter. Por isso, mantens afastada. Sim. Quando chegar o momento de mexer um pouco com Python, perceber a lógica por trás de programação, aí se calhar seja mais interessante. Mas para já não existe também nenhum projeto que se torne muito visual a programação que está a ser feita. Enquanto que se houvesse uma plataforma, uma ferramenta que eu dissesse a uma criança para usar, iria ser Flutter. Isso já seria diferente. Não, eu digo porquê. Porque é extremamente visual. É extremamente visual. E para quem não é apto, eu não sou muito de programação de back-end, sou mesmo, quero ver as coisas a acontecer. E tu, com Flutter e o chamado, e vou-me repetir aqui várias vezes, do hot reload, ok? Tu estás a programar, e dada a linguagem Dart que é e foi escolhida por uma razão, tens neste momento de debug da aplicação, tu tens uma máquina virtual a correr no dispositivo target, ou seja, no dispositivo que estás a executar. Excepto web, mas isso é outra história. Então, todas as alterações que tu fazes enquanto estás a programar, fazes save, porque tem um momento qualquer, mas no momento em que fazes save, tu vês imediatamente o resultado
em tempo real.
Em tempo real.
Yeah.
Isso é interessantíssimo. Aliás, isso posso dizer já que funciona bastante bem com crianças, porque elas gostam de ver as coisas no imediato, isso é ótimo.
Exatamente.
Yeah.
Mas compreendo, ou seja. Tu tens, da mesma maneira como tu recomendas, certamente, que para uma criança, para ti é natural recomendar Flutter quando pensas em programação. As minhas filhas desde os 3 anos que usam o Ubuntu, portanto não sei muito bem porque é que será, que eu também não vejo
mistério,
não vejo vantagens noutros sistemas operativos em detrimento daquilo que eu uso já há muitos anos e sou muito feliz a usar. Mas fiquei, pelo menos fiquei esclarecido. Tudo bem, o Scratch tem o seu papel, certamente, e quando chegar à altura depois de dar o salto, eventualmente dando o tal salto, não sendo o início, mas dando um salto, poderá ser então esse dado no sentido do Flutter e do Dart.
Eu diria que é o Scratch primeiro e depois talvez o Python para controlar robôs e coisas desse tipo, se tiverem esse interesse específico, ou alternativamente, ou posteriormente, então Flutter, diria eu.
Então faz, prepara, não, é Scratch e depois logo Flutter com Python, porque assim ele vai fazer a aplicação, faz uma aplicação para o Ubuntu em que carrega num botão e chateia o pai, não é? Porque não.
Exatamente, essa
não, não se chateia o pai, não, é pelo contrário, faz-se fade out ao som, que é para não chatear o pai. Não, essa é uma boa aplicação.
Mas isso, lá está, porque tu, para ensinares também Python aos putos, vais ter de ter a ferramenta já tudo preparadinha, papinha toda feita antecipadamente. Vais ter de ter o robô, vais ter tudo isso. Há quem não tenha essa possibilidade. Enquanto que, se for o salto para Flutter, pelo menos vê, pode brincar, sim, com o posicionamento de certos elementos no ecrã, pode brincar com a lógica básica de mexer de um ponto ao outro, dragging, é tudo bastante simples.
Ok, também faz sentido, sim.
O quão à vontade é que elas estão em inglês agora? Só por curiosidade.
Isso é uma pergunta direta para mim.
Sim, sim.
A minha filha mais nova tem 5 anos, com 5 anos esquece, conta até 12. E já é bastante bom.
Isso é muito bom.
A mais velha dá uns toques, sim. Acho, acho difícil ainda ter, ter compreensão suficiente para ter sintaxe e para ter aquela, aquela, os pilares. Eu cheguei a levar, cheguei a ir com ela a uma daquelas sessões que acontecem do Coder Dojo, mas naquela, no momento em que isso aconteceu foi, era cedo demais. Ela tinha ainda muitas lacunas. Hoje em dia, acho que a barreira da língua já pode... Eu não digo que tenham conhecimento, se calhar como nós os quatro que aqui estamos, também por razões óbvias, mas provavelmente ela já se entenderá com alguns termos e já, e outros poderá ir à procura de explicações para isso, se tiver esse interesse, que neste momento o interesse dela toca noutras coisas, e eu também não sou um pai tirano, portanto não a obrigo, estimulo, mas não a obrigo, portanto se ela sentir novamente essa, o chamamento, cá estarei eu para lhe proporcionar essas, essas vivências e as condições necessárias.
Mas uma coisa é certa, se, e graças, claro que os patronos agora vão conseguir ver, mas ao menos o Flota tem uma mascote muito interessante.
É um boneco muito bonito, exatamente.
É um boneco extremamente giro, é pena quem não esteja tem a ver, nome? Não é? Tem, chama-se Dash.
Yeah.
Então é também um... É um certo... Uma certa atração com a linguagem quando vem
os assim, olhos, mas... também comem, sem dúvida alguma. Sim. Percebo, percebo-te bem.
Não é por nada que as equipas de futebol têm, ou as equipas de futebol americano têm mascotes, não é? Isso também puxa.
Exatamente.
Ah, se forem também real, de certeza vou caber aqui, portanto espero mesmo que.
Olha, e por. Diz, por falar em bonecos, há aqui uma coincidência entre a comunidade Ubuntu Portugal e a comunidade Flutter Portugal, que é o logotipo. Que em ambos casos é um galo. E um galo na mesma posição. Um galo na mesma posição. É uma coincidência muito engraçada.
Sabes que copiar é a melhor forma de elogio, não é? Como dizem.
Exato.
Não, de todo, Foi não. Quando se procura por Portugal em sites de logos, é claro que uma pessoa quer despachar. Há destas coincidências, e principalmente quando é preciso. Rapidamente, claro que nem tudo é planeado assim a 6 meses, 8 meses, mas sabendo que viria aí a versão 1.0 de Flutter, e seria tudo uma questão de tempo também de dar um impulsionamento e aproveitar a onda que vinha aí de pessoas, certas ações e certas escolhas foram feitas relativamente à pressa, sendo uma dessas do Flutter, mas vá, mas nós também temos umas cores. talvez o site seja muito. Talvez no site seja bastante explícito.
É um azul muito de... Microsoft. Eu não percebo, isso. Não estou a ver.
Mas eu acho que a escolha do galo foi uma demonstração de bom gosto. Sobretudo isso.
Mas foi inspirado no galo do Ubuntu ou não? No nosso Portuguese Cock?
De todos. Confesso não. Que não tinha.
Oh, foi caramba. Uma coincidência.
Confesso que foi uma coincidência. Mas mais tarde ou mais cedo vamos mudar. Até porque. Felizmente, entretanto, lá está, temos só 2 anos, mas entretanto somos uma comunidade oficial, um canal oficial de comunicação da equipa de Flutter. A própria equipa de Flutter da Google passa-nos informação, conteúdo que possamos partilhar diretamente com os nossos colegas. E é claro que isso depois segue umas certas regras de branding e tudo, mas eles aí são mais calminhos nesse aspecto. Mas eventualmente vamos mudar o logo.
Opa.
Okay.
Não, porque é da história de nós fizemos o nosso boneco. Ele estava estudado há muito tempo e depois fizemos o boneco e demos conta que é um ótimo boneco para fazer trocadilhos, especialmente em eventos internacionais, porque o Portuguese Cock, e eu não vou entrar aqui em mais explicações, mas pode ser interpretado de várias formas. E, pá, e é sempre reputação, estamos sempre lá em cima, nunca é depreciativo, portanto é ótimo. E pelo menos o do Ubuntu foi muito bem aceito. E nós houve uma altura que andámos em Ubucorn a distribuir até crachás com o Portuguese Cock.
E na Falsdam.
Toda a gente queria um Portuguese Cock. Alguns ao peito, outros no bolso, outros na mochila. Mas é, resulta bastante bem.
Pois, ainda bem que não escolhi o gato. Que eu tenho certo, mas há uma certa, sabes, a artista que é de ser gatos, mas foi mais por procurar por Portugal, saiu o galo, sim.
Está fixe. Eu gosto.
Eu dei por isso pela vossa escolha do galo, penso que foi por causa da vossa contribuição em termos de comunidade para, para o Vost, aliás, para o Focus.pt, aliás, foi mesmo diretamente para o Focus.pt do, do João Pina, e vocês desenvolveram a app, não foi? Como é que foi isso?
Falando do Focus, Focus.pt, o Pina, coitado, ele já me tem chateado, já me estava a chatear há bastantes anos por causa do... Como nós estamos com a comunidade Google Developers Group, com os custos que ele tem com o Google Maps, ele tem, foi assim que eu o conheci num, num evento de ah, tu estás com o Google, vê lá se, se a Google nos pode ajudar com os custos disto. E daí partiu, pronto, mantemos contacto e eu vim a tomar conhecimento da, da Vost, e é claro, com a comunidade e com esta comunidade de Flutter, eu revejo muito nos métodos de aprendizagem que tenho e que estão imputindo na comunidade essas mesmas formas de aprendizagem, sendo uma delas contribuições open source. Okay. Fazer projetos reais, não, não ser só projetos para gastar tempo para participar a concursos. Então, o que aconteceu com o Fogos e barra Vost foi que, primeiro, é uma história engraçada de contar do Fogos. Foi desenvolvido primeiro por o Guilherme, um colega do um amigo do agora nosso amigo de, do João Pina, e ele um fim de semana em 8 horas fez a primeira versão da aplicação, uma aplicação que ele desconhecia de arte, desconhecia Flutter, desenvolver a aplicação que listava os fogos correntes, lia da API, e isso é claro é o maior de louvar, uma pessoa num fim de semana concretiza aplicações. Mas é claro que partindo daí de pé direito, fazendo a aplicação do Focus PD que está em Flutter, o trabalho tem sido contínuo. Eu ainda agora, antes de começarmos isto, estava a ver se fazia uma contribuição. Tem dois issues no Focus PT para a aplicação de Focus. Mas atenção que neste momento o Focus website está feito em PHP, mas só as aplicações é que estão feitas em Flutter, iOS e Android. Mas nós já estivemos a brincar, podemos compilar a app para desktop, podemos compilar para Linux, já estive a fazer essa brincadeira. Havendo necessidade, podemos fazer isso a qualquer momento, o que é bastante interessante ter um background, essa possibilidade. Agora com o Vost. A Vost também, eu... candidatei-me, quis ajudar, sou uma pessoa proativa nesse aspecto, e depois surgiu uma oportunidade única de contribuir para um projeto mais sério, foi já no início do ano passado. Eles atiraram-nos com o desafio de fazer a aplicação do Stamps On. Não sei se estão recordados dessa. A voz ficou de fazer o site de informação, e nós, tentando ser o mais direto possível, pegámos no WordPress, que o WordPress tem a versão headless, e servimos esse headless, WordPress headless, para alimentar a aplicação do Stamps On. Então basicamente fizemos esse parsing e julgamos que ajudámos bastantes pessoas a informarem-se sobre o estado da pandemia.
Muito bem, muito bem.
Eu tenho uma pergunta para te fazer, Filipe. Filipe quer dizer, pode ser Filipe ou Daniel, eu não sou esquisito. Como é que funciona a vossa comunidade? Ou seja, vocês juntam-se em prol de um projeto único, ou a comunidade é mais do estilo eu estou a fazer isto, ajudem-me lá se faz favor, ou tenho aqui uma dúvida, esclareçam-me? Qual é que é a dinâmica mais... Eu acredito que não seja uma coisa estanque, mas qual é que é a dinâmica mais linear, mais habitual na vivência da comunidade Flutter em Portugal?
É muito... extremamente dinâmico. O que é que eu quero dizer isto? Há pessoas que levam a comunidade para a frente, há os organizadores permanentes que vamos comunicando ano a ano. Nós não somos nenhuma associação, mas outras comunidades são. Então, o que acontece? Ok, temos estes organizadores que mantêm a comunidade viva, vamos falando ano a ano se querem continuar a contribuir, e depois temos para cada projeto, e projeto pode ser qualquer coisa, temos líderes. O que é que isto faz? Ok, há um certo evento. Perguntamos, alguém quer ser liderar este evento para concretizá-lo? Ele arranja os mínimos, concretiza-o. Pode ser pessoas da comunidade, estão perfeitamente abertas a juntarem-se a nós e contribuir com alguma coisa. Várias pessoas chegaram ao pé de nós e disseram que nós queremos fazer um evento, fazer lá sobre isto, e nós abrimos as portas, cedemos todas as ferramentas ou espaço, tecnologia para suportar isso, apoiar esse evento. e concretizamos. Sobre os projetos, já é mais complicado, porque, mas é o mesmo mindset. O que é que isto quer dizer? Alguém chega-se à frente e diz: eu vou avançar com este projeto, vou contribuir, preciso mais X para X pessoas para me ajudar. Ok? E nós vemos, há um compromisso por parte da comunidade, levantam-se mãos, dizem: ok, eu comprometo-me para levar isto à frente. E é assim que tem sido. Nós não obrigamos ninguém a trabalhar nos projetos, mas no momento em que há um compromisso da pessoa em fechar e concretizar o projeto, é claro que puxamos por ela para acontecer, é claro, há sempre inesperados, mas é isso que acontece. Com o caso do Estamos On, fizemos o aviso, malta, estamos isto para desenvolver. Muita gente, acabou por ser uma equipa de 6, vários níveis de experiência, houve uns outros a contribuírem para o projeto, mas pelo menos tínhamos 6 pessoas responsáveis a contribuir, cada um com a sua tarefa, como fosse uma equipa a contribuir. Mas, por exemplo, agora no Fogos, já só da comunidade em si, já só estamos 2. Também há outros de Fogos em si, não estão diretamente associados. Mas quando digo 2, é basicamente 2 organizadores. Nós temos sempre, claro, canais e dizemos às pessoas: se vocês quiserem aprender, têm estes projetos, já aconteceram no GitHub, contribuam a estes issues para serem concretizados e feitos, estejam à vontade. E é assim, este dinamismo que tem resultado noutras comunidades, e é assim que também tem de ser, porque nós não estamos a forçar nada a ninguém.
Falando noutras comunidades e conhecendo eu outras comunidades, há uma que eu conheço muito bem, não vou dizer qual é. Tu falaste em 2 números, ou seja, falaste em 300 membros, mas malta realmente ativa são para aí 20. A minha dúvida então é: cada vez que há um novo desafio e há um novo evento ou um novo projeto, são sempre os mesmos 20 braços a levantarem? Ou as coisas vão rodando e os 300 de vez em quando, os 20 de hoje são 20 diferentes amanhã e 20 diferentes no mês seguinte, ou são sempre os mesmos 20
a levantar as mãos? Não há assim tantos projetos, mas não. Dada a sequência que é, a frequência com que há de projetos é muito menor, a rotatividade é maior. Temos, pode dizer que são 4 pessoas a conhecer os projetos e a trazer para o de cima, e depois a rotatividade já é maior, porque nas comunidades as pessoas podem ter um interesse, aprender o que têm e depois seguem em frente. Então nós estamos cá para apoiar qualquer aprendizagem, seja por questões, o canal mais ativo, claro, é o questões no Discord, mas depois seja aprendizagem através de cursos online, seja hands-on neste de projetos, seja de outras formas, nós tentamos apelar a todos esses. Portanto, todas as quintas-feiras até fazemos uma conversa casual para quem quiserem chegar e aprender, só para nos perguntar perguntar o que vem na alma, ou só mandar vir com problemas que existam com Flutter. E é isto, não é estar a ser uma máquina, uma comunidade de máquina a produzir conteúdo e a gerar projetos, claro que teríamos todo o gosto nisso, mas é mais para servir de base para quem quiser aprender, pode chegar à comunidade e perguntar, porque haverá sempre alguém a responder e formas de aprender Flutter.
Se eu quiser, agora vou sair daqui desta conversa cheio de vontade de participar e cheio de vontade de participar num projeto ou conhecer quais são os projetos que estão neste momento em andamento, onde é que eu devo procurar essa informação? Eu vou ao site e a única coisa que eu tenho é 3 links, basicamente, para 3, vamos chamar, redes sociais ou
recursos.
Exatamente.
Comunicação.
Existe algum sítio onde há listagem? Eu tenho que ir ao Discord, ouvir as conversas e ler o que está para trás para me inteirar? Ou existe alguma forma mais facilitada de eu aprender ou de eu me envolver com os vossos projetos?
Os projetos têm-se de haver uma interação com a malta. Infelizmente não é. Os projetos não são feitos assim a papo seco, de uma pessoa entra e contribui. Infelizmente, claro que um ou outro issue, claro que uma pessoa pega. E falando que nós não queremos que... falamos destes projetos na boa, mas espera, antes de responder à tua pergunta. Sim, é preciso ir ao Discord, e no Discord há canais para cada projeto, ok, que estão visíveis, e nós damos boas-vindas a qualquer pessoa que vá entrando e direcionamos para isso. Essa é logo a primeira coisa que vocês podem ver. Entram, têm lá os projetos todos. E é claro que se tiverem interesse podem... É a forma mais simples de obter os projetos. Porquê? Porque também cada comunidade ou cada entidade que contribuímos com o código fica com eles. Então nós se calhar podemos fazer fork e ter no nosso repositório do GitHub esse projeto, mas é mais apto é abordar a comunidade ou a empresa ou o que é que for de, diretamente. Nós encaminhamos, até porque com o Fogos pode estar o canal existente. Claro que pode-se falar do Fogos, mas idealmente vocês vão, se quiserem contribuir e saber a par das notícias, vão até o canal do Fogos de comunicação e aí falam diretamente com o Tomok, com o João Pina, falam do planeamento, e porque nós não queremos estar a limitar ou absorver qualquer projeto, nós queremos contribuir, queremos falar nisto, pronto. Claro que as pessoas, com as contribuições ficam marcadas e as pessoas identificadas, mas nós não temos esse interesse, queremos contribuir, queremos aprender. Essa é a primeira vontade. Até porque os projetos todos, falaste dos projetos, mas os projetos todos nós não escolhemos um que seja monetário ou capaz de ser monetizável. Não vendemos nem
estás-me a estragar a próxima pergunta.
Eu
pá.
Sei. Nós escolhemos. Há muitas sugestões, mas nós escolhemos projetos que estejam a mesma vibe, vá, que nós. É open source, contribuição, ter um impacto social positivo no nosso país, vá, mas para já foi o que surgiu.
E refocando outra vez na tecnologia, deixando aqui um bocadinho de comunidade, se calhar ali mais para o Daniel, porque ele é um front-end web developer. Nós na comunidade Ubuntu já, aqui no podcast Ubuntu Portugal, já ouvimos falar das vantagens de poder utilizar o Flutter para fazer desenvolvimento para diferentes plataformas, para Windows, para Mac, para Linux, para Android, para iOS. E vindo tu da web, como é que encaixaste isso da perspectiva de um web developer? Vês isso apenas como sendo apenas mais uma forma de disponibilizar uma aplicação, ou achas que tem vantagens particulares ali para quem vem para esse ambiente, para a web?
Olha, eu acho que imagina. Em primeiro, eu gostava de dizer que é um ambiente muito parecido em termos de desenvolvimento com o da web, ou seja, qualquer pessoa que vem da web é uma pessoa que se vai sentir minimamente familiarizada tanto com Dart ou com toda a biblioteca do Flutter. Como o Filipe disse, é muito quick start and go. Para mim, acho que é uma mais-valia o poder que tem de correr em todas as plataformas, e para mim foi um investimento também óbvio, porque eu comecei a ver várias coisas a aparecerem feitas em Flutter com vista a isso. Ou seja, para mim eu acho que é uma tecnologia que vai definitivamente crescer nos próximos anos. Pela atração que já tem, alguma se calhar na comunidade, nós estamos há pouco a falar um bocadinho da comunidade em termos de atração que tem na comunidade, mas eu acho que até mesmo cá em Portugal tu já consegues ver vários empregos abertos para fazer aplicações de Flutter. E acho que vai ter também um impacto muito importante em coisas como embedded systems, ou seja, sistemas para frigoríficos e para esse tipo de coisas, eletrodomésticos, carros e por aí fora. Eu acho que há muita empresa que vai tirar uma vantagem muito grande deste package que é o Flutter, nesse sentido, e vai conseguir poupar muito dinheiro em desenvolvimento específico em diferentes tecnologias e apenas focar-se numa tecnologia. Portanto, pá, eu acho que isto tem tudo para ter um sucesso. Já há várias parcerias, já há uma parceria da equipa da Google com a Canonical, algumas outras parcerias, e eu acho que, imagina, ao longo dos anos eu fui trabalhando com algumas tecnologias cross-platform, como React Native, Native Script, Ionic Apps e por aí fora. E nada se chega perto da flexibilidade que isto dá, da rapidez que isto dá em todos os sistemas, da consistência que dá em todos os sistemas. Sem dúvida que é uma mais-valia nesse aspecto.
O Diogo não queria que eu perguntasse, mas eu vou perguntar na mesma. existe, ou seja, todo o trabalho feito na comunidade é regime de voluntariado, ou existe budget volta e meia para alguns projetos aqui ou ali, seja por, feito por pessoas mais experientes, seja porque poderá funcionar como uma cenoura para algumas pessoas que estão a entrar, porque aquilo que eu vejo, eu sigo com alguma, agora ando mais afastado um bocadinho, mas sigo com alguma atenção há muitos anos a comunidade do WordPress, e na comunidade do WordPress, quem põe um pé dentro da comunidade, ao fim de uma semana está a perguntar como é que vai ganhar dinheiro. Porque aquilo que as pessoas querem no WordPress muitas vezes é exatamente ganhar dinheiro rapidamente, de preferência rapidamente, até porque o WordPress consegues fazer um site rapidamente. Ao fazeres um site rapidamente, consegues, teoricamente, ganhar dinheiro rapidamente. A minha pergunta é se vocês sentem a mesma coisa das pessoas que estão, os tais 300 guerreiros que estão no Discord, se existe de alguma maneira, ou como forma de estímulo, até porque eu partilho da mesma opinião que o Diogo, nós e falamos aqui algumas vezes, eu e o Diogo fazemos este podcast completamente à borla, tentamos ter alguns patronos para cobrir alguns dos custos, porque fazemos questão de pagar a quem trabalha neste podcast profissionalmente, como é o caso do nosso editor. Portanto, não somos de forma alguma apologistas de que todo o trabalho deve ser gratuito, antes pelo contrário. A pergunta é se existe também na comunidade espaço para alguma remuneração para algumas tarefas específicas ou para alguns projetos mais, eu diria, mais técnicos ou mais especializados.
Excelente pergunta, porque é claro, as comunidades não são parvas, há custos associados aos eventos. Eu, como referi, nós, sendo uma comunidade já oficial da equipa Flutter, eles ajudam-nos com certos custos quando é em termos de gravação, para se é preciso pagar alguma mensalidade ou assim. Quem entrar agora no Discord ou seguir-nos nas plataformas, a única forma de ter conhecimento será na parte de trabalho, em que as pessoas publicam lá necessidades, perfis, procuram perfis de certas para trabalhar com Flutter. Daí podem retirar algum rendimento, certamente, e há pessoas ativamente à procura de emprego nesse aspecto. Mas como eu já referi, a comunidade serve como foco de aprendizagem. Então, sim, as pessoas estão no regime de cedem o tempo que podem e que querem. Daí também temos a estrutura que eu já expliquei, que há líderes e cada um dispõe do tempo que tem. No entanto, quando em 2000 e... Pronto, já foi há tanto tempo que até tenho que contar. Em 2019...
2000 e tal.
Sim, nós fomos, posso dizer, a grande parte de Portugal. Fomos aos Açores, Madeira, fomos ao Norte, Sul. Pá, fizemos um esforço para irmos a todos os cantos de Portugal para ensinar, colaborar com as pessoas. Aí dependemos de patrocinadores de empresas que... Felizmente podiam cobrir alguns dos custos, mas em termos de, infelizmente, de conseguirmos pagar alguém, ainda não estamos nesse ponto para pagar, para ver projetos. Nós respeitamos e ao máximo o tempo das pessoas. Eu sou o primeiro a dizer para parar em qualquer coisa, qualquer projeto que estejam a fazer, qualquer tempo a mais que estejam a dar que não seja necessário. Até porque se vocês abrirem o website flutter.pt é uma página estática. Há, claro, ideias para o expandir, para fazer, mas depende da disponibilidade de cada um. E eu próprio, querendo, sou uma pessoa que quer contribuir, vou dar prioridade a projetos como o Fogos, para contribuir o meu tempo com o Fogos, ou com aplicações ou ajudas com outros projetos, do que estar a melhorar um website que não vá dar mais valor. É claro que estamos atentos às necessidades das pessoas e dos nossos seguidores, vá. E claro que temos planos para melhorar o site ou outras formas, para tudo, para focar na aprendizagem, tudo para facilitar as pessoas a encontrar emprego, se assim entenderem, na área. Porque também é verdade que Flutter Portugal passa a ser um centro em que os recrutadores também são sempre encaminhados para o Discord, as empresas são encaminhadas para o Discord. É um centro em que pode-se falar só de Dart, sem ser levar com a pergunta. É um safe haven, um lugar seguro em que não tens ninguém a dizer então, mas a Google não vai matar isto, ok? Aí não existe. Então é um lugar seguro para as pessoas perguntarem e nós tentamos manter sempre esse espírito. Somos muito mais proativos presencialmente, gostamos muito dos eventos presenciais, que pronto, aconteceu. Não gostamos tanto de remoto, mas fazemos por isso e tentamos chegar às pessoas com os eventos, com o conteúdo, com workshops e tudo mais. Mas em termos monetários, é isto que nós temos. Não pretendemos. Se vamos avançando com o passo a passo. Se existirem custos, vamos fazer com que arranjamos forma para pagar esses custos.
Parece-me bem.
Nesse campo, a comunidade Ubuntu tem uma coisa que é um fundo da comunidade. Que é recolhido pela Canonical e distribuído ao Conselho de Comunidade, que depois atribui, por exemplo, para membros da comunidade que querem ir a eventos, que querem ir promover o Ubuntu, que querem fazer coisas em prol do Ubuntu, que tenham custos, a Canonical dá uma contribuição e esse dinheiro é arrecadado, faz parte de contribuições de membros da comunidade em geral. Por exemplo, se vocês forem fazer o download do Ubuntu, vão ver que ele pede para vocês, sugere para vocês fazerem uma doação e vocês podem lá decidir. Para que bolso é que vai essa doação, se vai para o desenvolvimento do desktop, se vai para o desenvolvimento do IoT, se vai para a comunidade. Pronto, tem lá essas opções.
Sim, o dinheiro aqui é um tema muito sensível. No momento em que se fala, claro que a Canonical com essa dimensão tem espaço para isso e
as pessoas, a dimensão não é assim tão grande.
Mas mesmo assim, agora imagina. Tu entras no Discord e a primeira coisa que recebes é pá, dá-me uma contribuição de 10€ para a comunidade para pagarmos custos.
Uhum.
É preciso, pelo menos com as comunidades que vamos falando, é preciso uma certa transparência total sobre esse dinheiro. Entendes? É por isso que eu quero chegar.
E
depois é do género. Sim, nós temos, quando há custos, tentamos cobrir com. Há sempre formas de arranjar dinheiro. Se o Daniel quiser falar sobre isso, tudo bem. Mas. Quando há essa necessidade, nós arranjamos solução. Ao contrário que, havendo um pote onde as pessoas podem doar ou formas de patrocínios e tudo mais, depois há sempre a questão, mas porquê é que ele vai ter a viagem e não o outro? Então, nós queremos focar-nos mais nas contribuições. É claro que quando uma pessoa é mais ativa no Discord, se calhar vai ser a primeira pessoa que me vou lembrar, olha, estavas à procura de um emprego, vim saber sobre esta oportunidade, divulgo ou vou pingá-la, ou sei que está à espera de um workshop e divulgo. Não é que nós não divulgamos, mas se calhar essa pessoa vou enviar uma mensagem direta, não é? E é claro que havendo também, e aí o Daniel também pode falar muito sobre isto, e acho que todos nós podemos falar muito sobre isto, que é quando tu mostras trabalho, quando mostras iniciativa em trabalhos, projetos open source, em comunidades, quando dás a cara, mais tarde ou mais cedo também vais ter recompensas sobre isso, indiretas ou diretas.
Sem dúvida.
Então, claro que não podemos prometer nada, mas émos dando a cara e contribuindo e trabalhando nesse aspecto. Eu não quero falar aqui de meritocracia, mas dando a cara e fazendo as coisas, há sempre recompensas sobre isso.
Quanto mais não sejam indiretas, sem dúvida. Quanto mais não sejam indiretas. Pelo menos pela minha experiência, já me aconteceram coisas muito boas por contribuir para projetos open source. Pessoas que conheci, que são incríveis, que são meus amigos hoje, ou até mesmo emprego. Portanto, acho que é um bocado por aí.
Sim, faz sentido. Eu acho que as comunidades funcionam um bocado como. E eu não queria fazer indexação ao futebol, mas é um bocado como a seleção nacional, ou seja, tu vais lá representar as cores, vais teoricamente fazer aquilo que é suposto, mas na prática vais também mostrar-te e vais também mostrar o teu valor e poderás depois retirar daí algum reconhecimento ou dividendos ou... É difícil escolher palavras nesta parte para não ofender ninguém.
É certo.
Mas acho que toda a gente percebeu a ideia.
Sim.
Porque, quer dizer, uma pessoa, como nós tentamos abordar várias formas de aprendizagem na comunidade, eu revejo muito nisso, porque eu, quando comecei a fazer Flutter, eu não estava a trabalhar profissionalmente em Flutter. E eu não sou a pessoa de me sentar horas à frente de ler vídeos, a ver vídeos e a fazer exercícios e depois colocar no meu Discord, não, no meu GitHub ou GitLab ou onde for. Então vejo-me, ok, vamos pôr mão na massa, vamos ver, vamos contribuir com algo concreto, vamos trabalhar e construir algo que seja útil. E é claro, nos tempos de hoje não temos de estar a trabalhar fechados, não temos de estar a mostrar trabalho só quando é pedido através de um portfólio. Está tudo visível. Nós temos, quando nos pedem o nosso conhecimento, nós já não temos, claro que faz parte de ter um portfólio, mas está tudo visível sobre o que nós contribuímos ou o que fazemos. Exato. Até porque não sei até que ponto estamos a divagar um pouco da tecnologia, mas acho que fala muito das comunidades, que é algo que é muito querido. Mas E é claro que isto também mostra outra valia, agora fazendo segue bem para Flutter. Muito antes de ser 1.0, já fazias aplicações robustas para tal. Já antes de ser 1.0 já havia aplicações nas stores a serem usadas. Já a Google usava Dart e Flutter nos seus próprios produtos. E estamos a falar até num produto que é o Analytics. Portanto, se eles usam Dart, vamos a linguagem Dart, no produto de Analytics, vai ser difícil matarem a linguagem. Não é? É um bocado
sim,
estranho.
A priori.
A priori. É claro que Cláudio.
Além disso, já disse, hoje estávamos a conversar sobre isso durante a tarde, ao fim da tarde, aliás. É software livre. Quer o Dart, quer o Flutter, são software livre. Se a comunidade quiser que eles existam, eles vão existir, como aconteceu, por exemplo, com o Ubuntu Touch. A Canonical quis retirar-se do projeto e a comunidade pegou nele. E é uma comunidade bem mais pequena que a comunidade à volta do Dart e que à volta do Flutter. Portanto, eu creio que é extremamente difícil isso acontecer.
E sobre isso até faço uma chamada de atenção antes, que é, como é um UI toolkit, as pessoas e as empresas estão habituadas em pegar no Flutter, fazer como um fork e desenhar o seu próprio design system, ok? Se vocês olharem para a Philips, que eu agora acho que tem um novo nome, a Philips tem, para o Philips Hue, para controlar as cores, tem o seu próprio design system. Design system, para quem não entende, existe o do iOS, que é tão claro, como material design da Google. E então qualquer empresa é fomentada, até no Google I/O há workshops disso, fomentada a criar o seu próprio design system, seus próprios widgets. E para mais, eu venho de Android, não de Android SDK, desenvolvimento de Android com a aplicação em si, mas eu não queria entrar de cabeça em Flutter sem ter certas certezas. E eu até fiz uma apresentação, fui dar uma talk à Espanha sobre o tópico de, e se a Google desaparecesse amanhã? Deixasse de contribuir para Flutter? Deixasse.
Uhum.
Por um lado, a conclusão, muito resumidamente, é claro que a maioria das contribuições para a linguagem de Dart e Flutter é claro que é Google. É um forte indício. No entanto, se vocês seguirem e forem loucos assim e fizerem follow-ups do tanto de Flutter, da linguagem de Dart, Flutter ou até mesmo do website, há constantemente contribuições da comunidade. E para mais, se vocês forem seguirem o traço das contribuições, seguirem mesmo a fundo o repositório de Flutter que está no GitHub, infelizmente está no GitHub, vocês vão ver que só certos links, só certas comunicações fecham, vão parar links que estão fechados. E isso eu deparei-me, mas deixou-me mais descansado quando todas essas ligações externas, onde a porta foi fechada, era relativa a Fuchsia. Ou seja, eram já forms, eram já canais de comunicação sobre Fuchsia. Tudo que é relativo a Dart, a Flutter, está tudo transparente, está tudo no GitHub, está tudo open source. E realmente, se a Google amanhã deixar de contribuir, vai ser, claro, trabalhoso a comunidade pegar e continuar a contribuir, mas havendo vontade e está a ser injetado tanto dinheiro na plataforma, que certamente outra empresa ou um consórcio de empresas iriam tomar as rédeas Yep. Para manter e dar continuação.
Falaste aí no Fuchsia, não sei se as pessoas sabem o que é, mas é o Fuchsia OS, não é Fuchsia. É um sistema operativo que está a ser feito pela Google, que toda a interface é feita com Flutter. Portanto, eles têm as aplicações que se correm lá dentro, são Flutter, e até já podem experimentar, depois que podemos falar um bocadinho sobre isso mais à frente, mas já podemos experimentar o Fuchsia OS e correr aplicações lá dentro.
Isso é engraçado. O Fuchsia, na minha opinião, é uma certa ameaça ao ecossistema livre. Por motivos de licenciamento, ele é software livre, mas o licenciamento, o tipo de licenciamento e a forma como ele funciona em termos de licenciamento permite a criação facilmente de versões proprietárias, quase como acontece com o Android, só que pior. já a vantagem de pelo menos a parte aplicacional que está em Flutter, para mim é uma vantagem, porque pelo menos as pessoas, a parte aplicacional não fica retida, não fica controlada dentro desse ecossistema do Fuchsia, e isso eu creio que é uma vantagem. Aliás, já falaste aí da distribuição de Linux baseada com uma interface com Flutter, demonstra precisamente que o Flutter dá esta camada de liberdade, pelo menos num dos layers, e permite que não fiquemos.
Sim, até tens agora, lá está, tens o Dahlia OS, que é um sistema operativo novo que está aí, em que tu, pá, eles agora reescreveram aquilo um bocadinho, mas basicamente é o sistema que já havia em Fuchsia, de renderização do sistema de aplicações do Flutter, mas em cima de um Linux kernel, e com um ambiente desktop mais tradicional, porque no fundo o Fuchsia estava a fazer um bocadinho proof of concept de interface, e a Google estava, de certa forma, ou pelo menos pelo que se consegue ver, a experimentar coisas novas em termos de interfaces e esse tipo de explorações. Mas, epá, ouvi uma malta que então aproveitou um bocado esse trabalho e já agarrou nisso, e já tem um sistema operativo mais ou menos a funcionar. Aliás, já está a funcionar. E até houve agora, acho que foi... saiu há pouco tempo nas notícias que já se podia correr o Fuchsia OS no computador, ou como emulado no QEMENU, e basicamente foram esses gajos que começaram, foram buscar o código ao Fuchsia, compilaram e disponibilizam releases, porque o Fuchsia disponibiliza o código para fora, mas a parte de build está toda escondida, não é? Faz sentido, mas pronto, estes gajos fizeram um bocadinho, já foram buscar isso um bocadinho, e até já modificaram bastante aquilo que veio do Fuchsia, e hoje em dia já consegues correr esse sistema operativo numa máquina virtual e desenvolves a tua aplicação lá para dentro com auto-reloadings e por aí fora, esse tipo de coisas. Ainda está, atenção, eu estou a dizer isto, está claramente em early stages, aquilo ainda, e o projeto não tem, sim, tem, acho que tem um ano e qualquer coisa, se não me engano, pá, mas olha, a malta é super approachable. E pá, é muito interessante. Isso é outra coisa que me puxa, por acaso. Tu conseguires chegar ao ponto de ser tão simples, mexeres no teu desktop, no teu ambiente desktop, ou se quiseres fazer uma modificação e se tiveres curiosidade, é facilmente acessível o código Flutter para tu chegares lá e fazeres a tua coisa e fazeres a tua cena e alterares o que quiseres. E acho que isso é muito, muito interessante. E vai ser acessível a muito mais pessoas do que se tivesses com uma framework mais C ou C Sharp, um bocadinho mais low level. Portanto, pá, sem dúvida que isto vai ser agarrado, se não for pela Google, vai ser. Aliás, eu até às vezes começo a desconfiar se a Google não agarrar bem a coisa, aquilo se calhar até lhe foge das mãos, é um bocadinho por aí. Eu acho que, a parte com o Barroso estava a dizer também. Há outras empresas a investirem forte nisto. A Sony agora fez uma coisa muito engraçada. Eles puseram o Flutter a correr num embedded system, com um stack de Wayland lá dentro. Para quem não sabe, já agora, o Flutter normalmente no Linux, em ambientes desktop Linux, corre num wrapper de GTK, e depois o GTK é que escolhe se vai para o X11 ou se vai para o Wayland. Mas aquilo ali passa toda a parte do GTK e passa de qualquer framework de front-end ou decorators, porque também estás no embedded system, geralmente não precisas dos decorators. Então, epá, a Sony investiu muito fortemente nisso e fez mesmo uma versão muito modificada para embedded systems, que também corre em Linux, que também consegues correr num desktop mais convencional. E portanto eu acho que há muita coisa que vai puxar, há muitas empresas, aliás eu não sei se, eu acho que também já há empresas nacionais a pensar em fazer isto em embedded systems, e portanto pá, acho muito interessante quando alguém me disse, que neste caso o Barroso, que havia alguma empresa nacional que talvez estivesse a ponderar usar isto para embedded systems já. Epá, eu fiquei muito contente com esta notícia, por acaso.
Sim, isso é interessante, porque neste momento, por exemplo, em termos do Ubuntu Touch, não é possível correr aplicações em Flutter, pelo que tu disseste, ele está dentro do GTK, e o Ubuntu Touch nativamente não vem com o GTK, vem com o Qt. E esse facto faz com que seja possível. Mas essa tecnologia, essa variação do Flutter, permite de facto que no futuro, quando o Ubuntu Touch tiver a correr em Wayland em todos os dispositivos, isto mesmo só está no PinePhone, mas agora com o upgrade para Focal, há esse caminho de migração para Wayland, e isso permitirá incluir aplicações em Flutter no futuro, e obviamente para o Ubuntu Touch, que é mais uma forma de quebrar esta barreira de falta de aplicações para o Ubuntu Touch.
Já agora, estes rapazes, este da iOS, desculpa lá interromper-te, mas este da iOS também tem uma shell mobile, ou seja, eles têm duas shells basicamente, uma desktop e uma mobile, porque eu acho que eles até já estão a perceber-se que isto se calhar muito facilmente à frente poderá ser integrado para as duas coisas.
Não, é que estão a falar, porque uma empresa, isto, o valor de uma empresa agora é investir em Flutter. Eu agora trabalho numa empresa que está a usar Flutter desde Alpha para web, ok? É a opção deles, há outras razões que não preciso entrar em detalhe agora. Mas eles agora, independentemente do desenvolvimento que há em Flutter, agora se quiserem, e estamos aptos para isso, podemos divulgar a aplicação mobile, já tendo o site. Podemos divulgar, porque o site também está responsivo, está adaptativo. E se quiserem, podemos divulgar para desktop, podemos divulgar para onde for. Então, é um investimento que uma empresa faz agora, em Flutter, e depois não precisa de pensar, mas se surgir um novo dispositivo eu não vou conseguir, é ficar sentado, eventualmente faz um catch-on em termos de engine para compilação e apresentar nesse dispositivo, e depois é compilar esse projeto para a máquina em questão. E para mim este investimento inicial é fundamental, não é só ficar fechado a dispositivos.
E para mim é muito valioso, e uma coisa que tu disseste, pelo menos para quem vem de web ou de cross-platform como React Native ou Native Scripts, que é, nós temos dois stages de atualização, portanto o React Native é simplesmente uma web view ou uma web engine a correr, não é? Então tens que esperar que a web engine corra nessa plataforma, e depois tens que a toda a plataforma de React Native tem que se adaptar também a essas changes que vêm do browser. Portanto, se não mais, o dobro do tempo. E eu acho que isso também é uma mais-valia. Acho que isso é muito interessante. Isso,
sim, interessante, até porque estavas a falar bem, que é o principal problema com o problema em ter o Flutter de iOS, é que tu podes ter uma versão antiga do UI da aplicação de iOS ainda a correr nos novos dispositivos, porque como é tudo desenhado, as pessoas ficam, mas que raio, estou a usar o design de iPhone 5 no meu novo dispositivo deste ano, nem pensar, porque é tudo desenhado, e até mesmo se aplicar Android, tu não tens de esperar, é claro que te faz ter de esperar por novas funcionalidades, novas, mas também as integrações que tu precisas fazer para, ok, se calhar há uma nova forma de de pressionar o ecrã para obter um feedback. Tu com o Flutter consegues fazer essa conexão com o sistema muito facilmente. Isso, Daniel, se quiseres falar melhor sobre isso.
Sim, aquilo, imagina, não sei se vocês já sabem, mas aquilo tem um pequeno sistema de chama-se Foreign Function Interface. Portanto, aquilo tu consegues adaptar ou fazer interface com várias línguas. Eles neste momento não têm suporte a muitas, têm suporte a C e C++, Java e Objective-C por razões óbvias. Mas tu facilmente tu podes implementar a qualquer pessoa que tenha conhecimento no assunto, que eu não tenho, mas pode fazer uma Foreign Function Interface, ou seja, criar uma integração com uma linguagem diferente até, se eu preciso, e há a interação, aquela parte nativa, vá, que fala com outras partes do sistema e por aí fora. Mas, por exemplo, no Dart, o caso do Dart com Linux até é um bocadinho diferente, porque o Dart tenta aproveitar ao máximo todos os canais que o Linux já tem de comunicação, como o D-Buzz e coisas desse género, e imagina, isso nem é uma cena de fuxia, é tipo, é um package de Dart ali isolado que funciona para todas as plataformas, e que tem essa comunicação.
Diogo, já assumimos que isto já estourou dos 57 minutos, não é?
O Tiago está muted. Espera lá, Tiago, deixa-me tirar-te o mute.
Desgraçado.
E não está na cena. E não está na cena desde que caiu.
Estás-me sempre a cancelar. Esqueci-me. É uma maravilha.
Exatamente.
Já me estão a ouvir.
Cancel
é isso?
Culture só, no podcast.
É que isto fica gravado e eu gravo localmente para evitar a censura do Constantino. Estava a dizer, já assumimos perfeitamente que estourámos os 57 minutos, não é, Diogo? Portanto, o
sim,
Alex
vai
ter que fazer um corte.
Já.
Vai cortar os 57 para a rádio e a gente vai continuar aqui até nos apetecer, é isso? É só para aqui nivelar
isso.
Um bocado.
Eu acho que sim, acho que é
para mim
está
tranquilo, sim. Não é
porque se não tínhamos de gravar outro episódio.
Não é mal pensado.
Não sei, se calhar andávamos mais uns minutos, aproveitávamos esta interrupção e se calhar
eu
se
marcava já
um disponíveis...
segundo episódio, exatamente. Eu acho que aqui ficou muito por dizer. É uma chatice estarmos a apressar a conversa neste momento. Acho que fazia sentido nós, se calhar, parávamos a gravação deste episódio por aqui, fechávamos aqui o episódio, mas fechávamos já uma nova data para continuarmos esta conversa, sendo que há sempre um ritmo que se vai perder, sim, é normal, sim, mas sim, certamente sim. Temos mais uma hora inteira de conversa e provavelmente ao final de uma hora vamos ter novamente o mesmo sentimento, que é vai ficar muita coisa por dizer.
Já aconteceu várias vezes quando temos bons convidados que falam tão apaixonadamente sobre as coisas.
Fazemos assim. Hoje foi mais apaixonante. Podemos falar dos problemas todos inerentes a isto no próximo.
Vamos todos chorar em conjunto na próxima hora, não é mal
pensado.
Parece-me bem.
Ora, então vamos terminar só agradecendo ao Filipe e ao Daniel por terem vindo hoje, por terem disponibilizado esta hora e tal, mais a hora quase que tivemos a falar da tarde. Muito obrigado aos dois, e voltamos a encontrar-nos em breve. E sendo assim, aos ouvintes, para ouvirem por inteiro este episódio, vão ter que ouvir a edição especial no podcast, porque na Rádio Zero não está limitados
a 57
minutos. Assim sendo, despeço-me e até para a semana.
Obrigado,
tchau, até para a semana.
Tchau, até para a semana.